Integrante do Subcomitê da Organização das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, o diplomata peruano Juan Pablo Vegas criticou as ações tomadas até agora pelo Brasil na tentativa de acabar com a superlotação e a violência no sistema penitenciário. Ele participou virtualmente da audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que funciona como observatório parlamentar para monitorar as recomendações internacionais ao Brasil no âmbito do Mecanismo de Revisão Periódica Universal da ONU. Juan Pablo Vegas manifestou preocupação com o que chamou de precariedade no funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado por lei em 2013, mas com eficiência reduzida a partir do decreto do governo Bolsonaro, que alterou a estrutura do Comitê Nacional responsável por essas ações. Na audiência, a fala de Vegas teve tradução simultânea.
A tortura é um problema sistêmico e estrutural do Brasil, e isso já há muitos anos. E as ações que são tomadas até o presente momento de diferentes setores do Estado não são suficientes para fazer esse tipo de enfrentamento desse problema central.
A lei federal prevê independência e mandato para os 11 peritos desse mecanismo de combate à tortura e aos tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes nos presídios. Porém, o perito José de Araújo Souza avalia que houve desmonte da estrutura, já que o decreto presidencial levou à exoneração de profissionais e à perda de 5 assessores e 2 auxiliares administrativos. Os cargos e a remuneração dos peritos estão garantidos por liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Vários participantes pediram a aprovação dos projetos de decreto legislativo que tramitam na Câmara para suspender os efeitos do decreto presidencial. Integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Everaldo Patriota, também denunciou que o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está em crise diante da decisão do governo federal de restringir a participação de representantes da sociedade civil.
A gente tem o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura quase que transformado num quartel. Tudo parece que esse está em ordem unida. O Brasil é signatário do protocolo facultativo, então ele tem que seguir o protocolo facultativo. A questão da superlotação, da insalubridade, a questão da promiscuidade, a questão da tortura, não é uma tortura de um pau de arara, mas a rotina prisional brasileira hoje ela é uma tortura.
A audiência contou ainda com representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público. Além da superlotação, houve denúncias de torturas físicas, revistas vexatórias e falta de atendimento médico e psicológico nos presídios, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Governo e entidades da sociedade civil apresentaram algumas estatísticas divergentes quanto à situação prisional. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há retrocesso na transparência de informações e disparidade nos dados do Departamento Penitenciário Nacional, Conselho Nacional de Justiça e secretarias estaduais. Mas, de forma geral, houve consenso quanto ao perfil da população carcerária, marcado por jovens, negros e baixa escolaridade. O DEPEN, órgão do Ministério da Justiça, informou que o total de presos no país é de 811 mil pessoas. Das 1.381 unidades prisionais, 997 têm mais de 100% da capacidade ocupada e outras 276 estão com ocupação superior a 200%. Sobram vagas em apenas 363 prisões. Coordenador-Geral de Cidadania e Alternativas Penais do DEPEN, Cristiano Torquato, informou que o governo federal investiu 368 milhões de reais em políticas públicas penitenciárias e mantém 24 convênios com os estados para o monitoramento por tornozeleira eletrônica nos casos de crimes de médio potencial ofensivo. Torquato disse ainda que há medidas específicas para o tratamento de mulheres, indígenas, estrangeiros e LGBTQIA+ nos presídios.
Não se negam as problemáticas que existem no sistema penitenciário nacional. São muitos os problemas. Entretanto, são os esforços conjuntos que têm trazido algumas melhorias para o sistema penitenciário. E as mazelas do sistema penitenciário nacional não serão atacadas com retóricas, mas com políticas penitenciárias eficientes.
Apontado como um dos responsáveis pela superlotação dos presídios, o Judiciário informou já ter realizado cerca de 700 mil audiências de custódia desde 2015, contribuindo para a redução de 11% das prisões provisórias. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, as cerca de 280 mil pessoas que deixaram de entrar no sistema prisional proporcionaram uma economia de 13,8 bilhões de reais para o país. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Walter dos Santos Júnior, citou algumas das outras 27 ações em curso na Justiça.
Há um esforço do CNJ para a criação de um fluxo permanente de identificação civil de pessoas privadas de liberdade, com uso de biometria, para qualificar o controle do poder judiciário e promover o equilíbrio entre a porta de entrada e a porta de saída do sistema, o CNJ está desenvolvendo a metodologia da central de vagas. O fortalecimento da aplicação de cautelares e das alternativas penais são fundamentais para a redução do encarceramento.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, espera reunir o máximo de sugestões para mudar a atual situação de caos no sistema prisional.
As mais de 240 recomendações foram agrupadas em eixos, de maneira a contemplar todos os pontos que devem ser avaliados, porque todas as sugestões aqui apresentadas serão consideradas no relatório final.
O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, sugeriu a criação de cotas para a contratação de presos, com foco na ressocialização e na redução da reincidência criminal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.